Boa tarde, pessoal, tudo bom? Aqui é a Cris, professora de TGP. Nós vamos estar gravando alguns podcasts para facilitar o estudo de vocês. Conforme foi orientado para os líderes, eu gostaria que vocês fizessem as perguntas no Zap para no grupo e o líder depois compilava tudo e mandava para mim, para que eu possa respondê-las. E aí depois a gente vê o que fica melhor, se responder via podcast ou responder via Zap uma a uma, tá bom? Bom, eu vou só introduzir rapidamente jurisdição, que foi a nossa última aula e para a turma da manhã não ficou completa. Então, vamos lá, a gente só vai pegar deste ponto e ir para frente. Tá? Eu não vou fazer podcasts muito longos, porque também senão demora muito para baixar. Então, no máximo entre 20 e 25 minutos, e aí a gente vai lançando novos, tá bom? Então, beleza. Pegando então jurisdição. Nós conversamos em aula e eu não vou me aprofundar muito nisso, que jurisdição, então, é a atividade do Poder Judiciário. E nessa jurisdição, o juiz, ele tem a função de dizer o direito ao caso concreto. Este dizer o direito ao caso concreto, através de suas decisões ou sentenças, elas podem ser feitas de duas formas, né? Não vou lembrá-los aqui dos demais poderes do Estado, das funções típicas e atípicas que já tínhamos conversado. Vou direto para os dois conceitos e as teorias que os explicam, da forma como o juiz vai aplicar este direito. Então, nós conversamos em aula que surgem duas teorias, de quiovenda, que entende que o juiz apenas declara a vontade concreta da lei. E nesta hipótese, só relembrando vocês, quando nós não temos a autonomia de conseguirmos realizar os nossos conflitos através da autocomposição, nós buscamos a heterocomposição. Essa heterocomposição pode ser por arbitragem, como já conversamos, ou via jurisdicional, que é o que nos interessa agora. Então, quiovenda vai entender que o juiz, quando está aplicando a vontade concreta da lei, ele substitui a vontade das partes pela vontade do Estado. Ok? Então ele entende que os direitos são pré-existentes e que o juiz vai fazer, então, após a análise dos fatos e provas, a declaração destes direitos. Beleza? Vamos entender agora o que fala Carnelutti quando o juiz está na atividade jurisdicional. Carnelutti vai dizer que o juiz, ele não, as leis materiais por si só, elas não geram direitos subjetivos, né? Elas geram expectativas de direitos. Nessas expectativas de direitos, o juiz vai partir de uma norma geral e vai criar uma norma individual para cada um dos litigantes. Então, apesar dos direitos pré-existirem, eles precisam, às vezes, serem completados, e nessa completude, o juiz, na verdade, ele cria um direito para cada fato. Então, não há uma subsunção exata do fato à norma, mas a cada direito interrelacional, o juiz vai estar aplicando uma norma individual que só vale inter partes. Por isso, a teoria de Carnelutti é chamada de unitária ou constitutiva. Constitutiva porque o juiz constitui passo a passo cada uma das normas, e unitária porque ele não faz uma cisão entre as normas materiais e as normas. Ele não faz, então, retornando, uma cisão entre normas materiais e normas processuais. Ele une as duas. Já o quiovenda, a teoria vai ser chamada de dualista ou declaratória, primeiro porque quiovenda separa o direito material do direito processual como direitos diferenciados, e o juiz meramente declara o direito material no momento em que ele dá uma sentença. Beleza, povo? Ó, só não dorme não, hein? Bom, vamos lá. Vamos tentar aqui melhorar um pouco a voz para vocês darem uma despertada. Também em aula, rapidamente a gente falou que jurisdição é poder, função e atividade, e equiparamos aos objetivos dessa jurisdição político, social e jurídico. Então, a gente vai ter a função poder, desculpe, a jurisdição enquanto poder é a decisão imperativa, que aparece também como escopo político, porque é o aparecimento, ou melhor, aonde a gente consegue visualizar a soberania do nosso Estado democrático de direito. Enquanto função, nós sabemos que o Poder Judiciário, assim como os demais poderes, tem o encargo de promover a pacificação dos conflitos. Então, o escopo social é a paz social. Então, a gente pode estar unindo aí função enquanto função social. E enquanto atividade, nós percebemos que a atividade é um complexo de atos. Então, esse complexo de atos, que é o processo, na parte jurídica, ela vai ter a obediência às normas já estabelecidas por nosso Estado Democrático de Direito. Ok? Então, se para parte a jurisdição é a busca da satisfação da sua pretensão com o aparecimento do pronunciamento jurisdicional do juiz para o Estado, ele tem o viés de interesse público, já que o Estado ele vai estar aparecendo para os seus cidadãos. Bom, a jurisdição, ela tem algumas características, e essas características, elas aparecem como a lide, e aí vamos entender lide como aquele conflito que Carnelutti vai dizer, né? Aquele conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Essa lide, ela vai aparecer em quase todos os processos, mas ela não é uma característica essencial para uma parte da doutrina, vai dizer que a lide ela pode ou não aparecer no processo. Então, essa possibilidade de não aparecer, que nós vamos estudar mais para frente como jurisdição voluntária, ela vai gerar essa característica que talvez não seja precípua, necessária para a jurisdição. Então, nós vamos perceber que tem processos que não existe conflito. Como, por exemplo, alguém que chega judicialmente e pede a mudança do seu nome, porque é vexatório. Ou as lides, ou melhor, os processos, desculpem, que aparecem como interdição. A pessoa que não tem mais condições de cuidar dos seus bens, do seu patrimônio por idade ou por doença, outros tipos, algumas patologias, e aí alguém fica como seu representante cuidando dos seus bens. E o exemplo que eu falei em sala foi o caso do Schumacher, né? Então vejam, esses processos não têm lide, mas para uma parcela da doutrina são jurisdição. A gente vai discutir isso mais para frente. A inércia, e eu brinquei, e eu brinco com vocês, se vocês não entenderem que o juiz, na sua essência, é inerte, né? Ele espera a provocação. Então, claro que também já dissemos que isso tem exceção, mas aparece como característica. Unidade, vamos entender a unidade da jurisdição. Quando nós pensamos em jurisdição, nós pensamos em parcela de poder. E enquanto poder, todos os juízes que obedecem ao ordenamento jurídico, eles acabam recebendo do Estado esta parcela de poder. Então, basta ser juiz para poder se pronunciar em nome do Estado. Nós vamos ver que o Estado depois divide este poder em competências, mas as denominadas competências não tiram o poder do juiz. Então, todo juiz pode se pronunciar a todo processo no estado de emergência. Então, nesse estado de emergência, um juiz trabalhista poderia estar dando uma decisão criminal. mas é uma exceção à regra. Esta exceção à regra só nos prova que todo juiz tem poder. Portanto, podemos ver a jurisdição enquanto unidade. A definitividade. A definitividade é exatamente a coisa julgada. A coisa julgada, ela se divide em formal e material, mas o pronunciamento jurisdicional, ele pode se tornar definitivo, portanto, imutável. E essa imutabilidade, ela gera essa certeza do direito, né? Então, enfim, nós podemos dizer que a Então, nós podemos dizer que uma vez dado o pronunciamento jurisdicional, ele não pode ser dado novamente. No caso da coisa julgada formal, a gente tem que lembrar que era uma situação que fica congelada enquanto as coisas permanecem como estão. Vamos pensar aqui. Existem dois tipos, então, de definitividade: o da coisa julgada material, que não há mais novo pronunciamento, mas da coisa julgada formal, como são processos que ainda podem ter alguma mobilidade, pode ser que exista um novo processo para uma nova rediscussão. Mas esse novo processo só pode vir a existir se acontecer algum fato novo que o justifique. Então, eu vou dar um único exemplo. O juiz estipula uma pensão alimentícia de um salário mínimo. Esta pensão alimentícia, ela vai se manter enquanto tudo na vida deste pai e deste filho se manterem iguais. Se em algum momento esse pai ganhar na loteria ou perder o seu emprego, ele pode entrar com um novo processo para rediscussão dessa pensão, seja a fim de suspendê-la ou de diminuí-la. Ou no caso do filho, a fim de aumentá-la, porque o patrimônio do pai aumentou. Portanto, existe uma definitividade que vai correndo pelo tempo enquanto as coisas permanecem do mesmo jeito. Mas no caso da coisa julgada material, são processos em que o juiz, por exemplo, condena alguém a pagar uma dívida. Neste caso, não há um novo pronunciamento do juiz. Pode haver a substituição por recurso. Lembrando que, enquanto tem recurso, ainda não houve o trânsito de julgado, ainda não foi feita a coisa julgada, então não há que se falar em definitividade. Beleza, povo? A substitutividade, a gente já comentou algumas vezes, o Estado juiz, então, ele substitui a vontade das partes pela vontade do Estado. Ok? Então, quando nós não temos autonomia para resolver as nossas questões, ficamos dependentes do Estado juiz, só que o Estado juiz vai decidir conforme a lei e na vontade do Estado. Ok, povo, independentemente de qual teoria vocês adotem, seja de Carnelutti ou que eu venda. Bom, os princípios inerentes à jurisdição. Vamos aqui falar rapidamente que esses princípios são referentes à atividade jurisdicional e não são os princípios que já estudamos da teoria geral do processo, do direito processual, ok? São sete princípios. Vamos começar. Eu vou começar e eu vou alterar a ordem dos slides, porque eu comecei esses princípios com a turma da noite e eu vou deixar para o final o princípio da investidura. Termino essa primeira aula e aí falo para a turma da noite, se for o caso, só pegar o finalzinho desse podcast, ok? Bom, o primeiro princípio, o princípio da investidura, ele se relaciona exatamente a esse poder investido pelo Estado na pessoa do juiz, na pessoa física do juiz. Então, não é qualquer indivíduo que pode ser juiz. Para ser juiz no Estado Democrático Brasileiro, nós precisamos ser aprovado no primeiro, desculpem, ser bacharel em direito, ser aprovado num concurso de provas e títulos e depois tomar posse. Uma vez tomada a posse nos cargos de primeiro grau, nós vamos estar investidos de jurisdição, portanto, podemos falar em nome do Estado, ok? Segundo princípio é o princípio da indelegabilidade. Vamos falar um pouquinho dele aí. A indelegabilidade é exatamente a não possibilidade de delegar atribuições a um terceiro. Então, a função jurisdicional só pode ser exercida por aquele que tem investidura, portanto, aquele que, em nome do Estado, pode falar a lei, determinar a lei, aplicar a lei. Então, esta indelegabilidade vai dizer que somente aquele que pode agir em nome do Estado é que pode estar exercendo a função jurisdicional. Vocês poderiam me perguntar sobre o assessor do juiz. O assessor do juiz realmente muitas vezes ele faz as atividades jurisdicionais, mas é muito importante que vocês saibam que a responsabilidade sobre tudo que está sendo feito sempre será do juiz. Então é ele que vai ser cobrado de qualquer falha ou de qualquer erro nas suas decisões ou sentenças. A inevitabilidade significa que após o pronunciamento de uma autoridade jurisdicional, que é a emanação do próprio poder estatal, que já falamos é soberano, se impõe às partes. Então, ela vai se impor independentemente da vontade das partes. Claro que, em muitas vezes, este pronunciamento vai coadunar com a vontade de A ou com a vontade de B. Mas nós temos que lembrar que, na verdade, agora o que aparece é a vontade do Estado. Por quê? Porque quando as partes colocam sua lide para que o Estado defina como ela vai ser resolvida, existe um pacto. Mas este pacto, claro, implícito de que ambas estão sujeitas à vontade ou à autoridade estatal. Ok? Então, aí fica a inevitabilidade. Inafastabilidade, está lá no artigo 5º, inciso 35, de que nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Portanto, todas as situações em que nos sentimos ameaçados em nossos direitos, podemos aí levar essa questão ao Poder Judiciário, porque ele está de portas abertas e acessível para que seja resolvida a questão fora da autotutela, certo? Porque o Estado nos tirou o direito da autotutela, exceto nas hipóteses em que ela é admitida, que são exceção à regra. Então, o Estado ele não pode se escusar de proferir uma decisão, nem também sobre qualquer tipo de pretexto, seja por lacuna ou obscuridade da lei. Então, ele estará sempre presente, conferindo assim ou garantindo assim o nosso acesso à justiça. O juiz natural, nós já conversamos quando falamos da imparcialidade do juiz, né? Que é aquele que, através da obediência às normas constitucionais e legais, ele está no lugar que deve estar, portanto, ele está agindo com a competência que lhe cabe, né? Dentro da Constituição e das leis infraconstitucionais, e assim ele atua enquanto juiz natural e não enquanto juiz de exceção, porque ele é pré-existente aos fatos. Por fim, o princípio da inércia, e se vocês não aprenderam isso ainda, a gente vai ter uma conversa séria quando voltar às aulas, brincadeira, né? Já sabemos que o juiz espera provocação. Claro que, excepcionalmente, existem alguns casos que a lei vai autorizar que o juiz haja de ofício, mas a regra é que o juiz é um poder inerte e que, enquanto não provocado, ele não age. Então, como nós provocamos o juiz? Através da ação. E como que a ação submerge? Através da petição inicial, no caso do direito processual civil, e através da denúncia ou da queixa-crime, no caso do processo penal. Tranquilinho, povo? Esse podcast deu mais ou menos 20 minutos e nós vamos começar um novo, iniciar agora um novo podcast falando das espécies de jurisdição. Beijinho, beijinho. Espero que ajude vocês aí no estudo e beleza, até o próximo podcast. Temos ainda o critério da posição hierárquica dos órgãos. E quando a gente vai pensar em hierarquia, a gente tem que pensar em verticalidade. Então, claro que o órgão de primeiro grau, o juiz aqual, o juiz singular, ele está submetido, ou melhor, as suas decisões estão submetidas ao órgão superior sempre que houver recurso. Então, nós temos a jurisdição inferior como juiz singular, de primeiro grau, e a jurisdição superior, todos os tribunais colegiados. Lembrando que na aula eu falei que o STF às vezes é órgão superior, mas se ele tem uma competência originária, que o processo já se inicia ele é tanto órgão inferior quanto superior. E isso pode acontecer com todos os tribunais, porque o Tribunal de Justiça da Bahia, por exemplo, pode ser inferior quando a sua competência é originária, e aí ele tem um órgão hierarquicamente superior a ele. Ok? Só que os órgãos de primeiro grau sempre são considerados inferiores. É importante que vocês entendam que esta inferioridade não é uma inferioridade de submissão. Não há que se falar em submissão de um juiz de primeiro grau em relação a de um segundo. Então, explicando melhor. Um desembargador do Tribunal de Justiça não pode avocar um processo que está correndo, por exemplo, em UNA, e dizer eu quero decidir este processo, porque ele tem que respeitar a competência do juiz de primeiro grau, como também não pode ditar qual sentença deveria ser dada pelo juiz. Então, esta inferioridade, ela só se refere à possibilidade de revisão e reforma dos atos jurisdicionais proferidos em primeiro grau ou em primeira instância. Ok? E por fim, temos o critério da fonte do direito em que se baseia o julgamento. Este critério, ele vai ser levado na relação de que forma o juiz deve aplicar o ordenamento jurídico. E é importante que vocês saibam que a regra é que o juiz sempre aplique o ordenamento jurídico vinculado. Desculpe, o direito, né? A sua sentença sempre vinculada ao direito, ao ordenamento jurídico. Mas existe um critério de decisão, julgamento, chamado critério de equidade. Este critério de equidade, ele possibilita ao juiz a análise de conveniência e oportunidade. E nesses casos, alguma parte da jurisdição vai dizer que o juiz pode ultrapassar o pedido das partes seria uma decisão ultra petita, na qual o juiz ele analisa não apenas o que está sendo pedido, mas todas as situações que envolvem aquela relação concreta. Isso vai se dar apenas na jurisdição voluntária, que vai ser o nosso próximo capítulo, né? A nossa próxima aula. Mas o que seria essa jurisdição por equidade dentro do critério jurisdição voluntária? Às vezes, o juiz ele pode ir para além do pedido, e eu vou dar um exemplo pessoal. Nós, na minha família, temos um bem que nos foi dado em usucapião. Este usufruto, usucapião é outra coisa, esqueçam, professora está variando. Esse usufruto significa que o imóvel dos meus pais já foi passado para o nome meu e dos meus irmãos, e minha mãe é a usufrutuária. Então, o que tem eu e meus irmãos? Nós temos direito de propriedade, nós somos nuproprietários, mas nós não podemos usar, gozar e fruir da propriedade. Nós só temos a propriedade. Por conta disso, a minha mãe, ela usufrui do bem, mas ela não pode vender o bem sem a nossa anuência. Dito isso, nós podemos entrar com uma ação de jurisdição voluntária, porque isto é necessário, é uma das hipóteses de jurisdição voluntária, de extinção deste usufruto. Só que nós teríamos que explicar para o juiz por que que nós estaríamos tirando o direito da minha mãe de ser usufrutuária. E se caso isso se vinculasse ao imóvel, por ter escadas, não ter elevador, como é o caso, o juiz poderia vincular o valor recebido pela venda deste imóvel à compra de um novo imóvel. Veja, para garantir à minha mãe o direito de continuar sendo usufrutuária. Isso não estaria no pedido da nossa petição inicial, mas por equidade, o juiz pode chegar a uma justiça um pouco mais primária, um pouco mais valorosa, ultrapassando os pedidos feitos pelas partes para chegar a uma justeza maior. Não sei se vocês entenderam, mas estarei à disposição para explicar melhor, tá bom? Bom, dito isso, só gostaria de falar a vocês que, por conta da jurisdição continuar sendo una, apesar dessas classificações, dessas subdivisões, nós podemos dizer que existe um relacionamento em todas as justiças. Então, as justiças, elas continuam se comunicando como se justiças únicas fossem. Então, às vezes, para que seja considerado crime, um ato, vai depender de um provimento, de uma decisão judicial no cível, por conta desta comunicação. Então, exemplo, não existirá crime de bigamia se o casamento primário, vamos dizer assim, não for nulo ou for considerado nulo na justiça civil. Então, existiria uma prejudicialidade que, aí vemos a clareza da comunicação entre a justiça civil e a penal. Como também, às vezes, na ilicitude penal, nós vamos ter as consequências sendo ressarcidas através da jurisdição civil por conta das indenizações que não vão poder ser cobradas via de regra num processo penal, mas poderão ser cobradas no processo civil. E aí nós poderíamos traçar provas emprestadas, absolvições criminais que geram consequências nos processos civis, entre outras comunicações que podem ser feitas via processo, por conta da jurisdição ser considerada una e indivisível, e dos juízes terem essa possibilidade de estarem usufruindo dessa comunicação, dessa, como eu posso dizer, inter-relação entre justiças. Beleza, povo? Estando à disposição, como já falei, no próximo podcast nós vamos estar falando sobre jurisdição voluntária. Beijos, até mais. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Espero que estejam com saudade das aulinhas de TGP. Eu estou fazendo aqui um projeto piloto para tentar ajudar vocês nos estudos. Eu já fiz um podcast para a turma da manhã, tentando aí fazer esse exercício, que para mim é uma novidade. E agora eu estou gravando esse segundo podcast para pegar as matérias que eu deveria ter conseguido dar durante o período das aulas, mas a gente ainda ia ter duas aulas em cada turma, provavelmente eu conseguiria, mas que por conta das vicissitudes aí, a gente não está podendo ter as aulas presenciais. Eu terminei jurisdição com a turma da noite, ficou faltando o último princípio de aderência ao território, é por ele que eu vou começar esse podcast, mas antes de falar do princípio da aderência ao território, eu gostaria de falar para vocês que as dúvidas que surgirem, conforme já foi informado no primeiro podcast, devem ser tiradas via WhatsApp. Então, enviem a pergunta escrita para o grupo de vocês. O líder vai fazer um copia e cola dessas perguntas e vai me mandar um único documento. E ao final, eu vejo essas perguntas, porque aí eu vou comparar as duas turmas, e a gente, visualizando as perguntas, decide se responde via WhatsApp e pergunta a pergunta, ou se faz um novo podcast e aí libera para todo mundo. Beleza? Então vamos lá. Eu vou começar pelo princípio da jurisdição referente à aderência ao território, e na sequência a gente começa espécies de jurisdição, que seria o segundo tema da aula. Bom, Só para fechar esse princípio de aderência ao território, obviamente, juiz só é juiz em território nacional, né? Não tem dúvida quanto a isso. Não adianta um juiz brasileiro fazendo uma viagem para o exterior buscar analisar processos daquele estado, país, né? Porque ele não tem jurisdição lá, apesar de carregar a representação do estado brasileiro por ser um órgão público. Um órgão público via pessoa física. Por conta disso, nós sabemos, então, dentro deste princípio da aderência ao território, que o primeiro viés desse princípio se refere à aderência ao território nacional, à soberania nacional. Então, um juiz brasileiro só é juiz dentro do território nacional. O segundo viés do princípio da aderência ao território é um viés interno. O que significa ele? Que o juiz, ele tem jurisdição dentro da sua competência. Nós ainda não estudamos o que é competência, mas dá para entender que existe uma subdivisão da jurisdição, que é a atuação do juiz. Então, o juiz atua na sua comarca e quando essa comarca comporta mais de uma vara, ele vai atuar na sua vara específica. Assim, se o juiz precisa pedir que se faça um ato não decisório, porque já vimos que jurisdição é indelegável, mas um ato de auxílio, como oitiva de uma testemunha, ou a cópia de um documento, ou algo nesse nível, ele pode estar solicitando via um documento chamado carta precatória para que o juiz daquela comarca faça e devolva. Então vamos pensar no exemplo. Um juiz aqui de Ilhéus precisa da oitiva de uma testemunha que mora em São Paulo. Como o Estado brasileiro não vai querer pagar esta viagem, estadia dessa testemunha em Ilhéus, o juiz vai emitir uma carta precatória com as quesitações que devem ser feitas a esta testemunha e o juiz de São Paulo, por via solicitação, vai responder a estas perguntas chamando esta pessoa em audiência e depois, completada a carta precatória, ele reenvia para o juiz de Ilhéus. Então, entendam, a aderência ao território também é relativa à atuação do juiz como pessoa física em uma determinada vara ou comarca, mas o juiz, por solicitação, requerimento, pode estar pedindo a outro juiz que faça atos não decisórios para ele, ok? Também vinculado ao que nós poderíamos lembrar do princípio da economia processual. Beleza, povo? Então, vamos lá. Fechado o princípio da aderência ao território, vamos falar agora das espécies de jurisdição. Então, como já havia dito, ou não, desculpem, a gente tem que lembrar que jurisdição é expressão de poder estatal soberano. Então, não há que se falar em divisão de jurisdição. Nós não temos várias jurisdições, assim como nós não temos multiplicidade de soberania. Nós temos uma unicidade de jurisdição. Então, vocês poderiam se perguntar, mas professora, então como a senhora está falando em espécies? Na verdade, essas espécies, elas vão ser usadas para facilitar a atividade ou mesmo o exercício da jurisdição e também didaticamente para vocês entenderem como funciona. Então, vamos pensar aqui num exemplo dessa importância de divisão da atividade jurisdicional. Nós temos juízes especializados em determinados direitos, assim como temos advogados especializados em determinados direitos. Então, quando nós dividimos a jurisdição por atividade, nós vamos ter juízes mais especializados. Portanto, teremos processos que andarão mais rápido do que se o juiz fosse generalista, se ele tivesse sempre que estar estudando todas as questões para um determinado processo. Então, se nós não tivéssemos a jurisdição trabalhista e o juiz tivesse que atuar na jurisdição trabalhista, penal, civil, tributária, isso geraria uma dificuldade e uma demora muito maior. Então, nós dividimos a jurisdição também. Ok? Então, a jurisdição, ela primeiro pode ser dividida ou enquanto objeto. Então, nós podemos classificar a jurisdição enquanto objeto. E em relação ao objeto, ela pode ser penal ou civil. Claro que a jurisdição penal como a jurisdição vai ser exercida. Então, qual é essa classificação em jurisdição penal ou civil? A jurisdição pode ser, vai ter a sua pretensão, e essa pretensão ela varia conforme a natureza do objeto que está sendo levado à discussão para o Poder Judiciário. Então, se tratar de pretensões não penais, estaremos diante da jurisdição civil, porque na jurisdição civil nós temos a via da exclusão. Então, jurisdição não penal é jurisdição civil. Dentro da classificação por objeto, nós vamos ter também as jurisdições especiais ou comuns. As jurisdições especiais, elas vão se dividir, por quê? Porque nós temos, enquanto jurisdição comum, a civil e a penal, dentro do critério federal e estadual. Agora, a jurisdição especial, nós vamos adotar o critério de organismos judiciários. Vamos ter, enquanto jurisdição especial, a justiça militar, a justiça eleitoral, a justiça do trabalho. Ok? Todas as demais, ou seja, a federal e estadual, são justiças comuns ou jurisdições comuns, ordinárias. Não sei se ficou muito confusa essa parte, mas como fica difícil retornar, eu vou deixar ela como está e caso vocês não entendam, vocês podem estar aí fazendo os questionamentos necessários, ok? Então, conforme os órgãos judiciários que vão exercendo essas jurisdições, então vamos só repetir isso aqui para tentar deixar um pouco mais claro. Nós vamos classificar a jurisdição enquanto objeto, e enquanto objeto, ela vai cuidar de crime ou não. Depois nós vamos fazer a divisão em especial e comum, que apesar de termos a jurisdição por objeto, vamos ter também o critério de órgãos judiciários, dividindo então em jurisdição especial aquelas que têm uma codificação própria, excetuando-se as jurisdições federal e estadual, que internamente já têm a penal e civil.